Reportagem especial. Uma crise generalizada de saúde mental. Resultado da pandemia, ela foi identificada pela Organização Mundial de Saúde, que pediu mais investimentos dos governos em todo o planeta no esforço de combatê-la. Na série Epidemia Silenciosa, a repórter Vera Morgado conta o impacto da depressão e da ansiedade nos brasileiros durante a crise sanitária, em especial entre os jovens e as mulheres. Acompanhe agora o primeiro capítulo sobre as doenças mentais e a Covid-19.
Logo no início da pandemia, a ONU lançou um relatório defendendo investimento urgente em serviços de saúde mental. Para a Organização das Nações Unidas, eles devem ser considerados essenciais nesse momento, inclusive com oferta de acesso remoto. Psiquiatras e psicólogos perceberam logo o impacto da pandemia na saúde mental. Eles viram o alastramento dos sintomas de ansiedade, depressão, as crises de pânico e as oscilações de humor. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa no ano passado com os associados em todas as regiões do país. Para quase metade dos psiquiatras que participaram da pesquisa, houve aumento nas consultas e a perspectiva era chegar a 25% de crescimento. Outro dado que reforça o impacto da Covid-19 na saúde mental está relacionado ao agravamento dos sintomas psiquiátricos em pacientes que já estavam em tratamento. 89% dos médicos entrevistados afirmaram que esses pacientes apresentaram piora dos sintomas. O que percebemos é que ninguém está imune à dor nesse momento. É o que resume a doutora Margarete Magalhães, pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
O que eu diria é que estamos todos abalados, com sentimentos de angústias, de tristeza, muita preocupação, medo e sim, claro, bem vulneráveis ao desenvolvimento de doenças mentais.
Existe ainda a incidência de transtornos mentais em pessoas que tiveram a Covid. Segundo a Universidade de Oxford, no Reino Unido, uma em cada 5 pessoas infectadas apresenta ansiedade, insônia e depressão. Os estudos procuram saber se esse estado é ou não consequência da infecção. Mas especialistas alertam para riscos de uma população emocionalmente instável por meses e até anos, como resultado das dificuldades impostas pela crise sanitária. Para o psicólogo Wallace Souza, a pandemia e o medo que vem junto com ela potencializaram os problemas de saúde mental.
Muita gente começou a aumentar o grau de depressão, de ansiedade e também a ideia de tirar a própria vida. É algo extremamente preocupante e falta muito um trabalho voltado para essas questões aqui no país. Infelizmente, né, precisamos de uma pandemia para nos mostrar que o Brasil já estava mentalmente doente.
Várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas para ajudar a mapear isso, que já é chamado de efeito silencioso da Covid. A doutora Margarete Guimarães, da Unicamp, integra o grupo de especialistas que realizam uma pesquisa sobre comportamentos durante a pandemia. O levantamento feito pela internet começou em abril de 2020. Dos 44 mil brasileiros que responderam às perguntas, mais de 40% se sentiam tristes ou deprimidos e quase 56% estavam ansiosos ou nervosos. Esses sentimentos eram mais frequentes entre mulheres e adultos jovens. O aumento do consumo de bebidas e os problemas com o sono também foram relatados e preocupam.
Na época da pesquisa, foram adotadas algumas medidas, né, de distanciamento social, fechamento do comércio, flexibilização dos transportes, fechamento das escolas. E essas medidas, então, juntamente com o medo da doença, com todas as incertezas, isso levou grande parte da população a se queixar, né, de nervosismo, ansiedade, tristeza, piora do sono, além da piora de outras dimensões da saúde que ficaram prejudicadas.
Existe uma preocupação crescente com o impacto na saúde mental de algumas categorias profissionais. Vários alertas já foram dados sobre o adoecimento em proporções dramáticas dos profissionais de saúde, por exemplo. O deputado Lucas Gonzalez, presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e à Automutilação, cita a preocupação da OMS.
Muito antes da pandemia, as projeções sobre saúde mental já não eram favoráveis. A OMS, por exemplo, disse que em 2020 a maior causa de afastamento no mercado de trabalho se daria exatamente em função de doenças relacionadas à saúde mental, como por exemplo a depressão e a crise de ansiedade.
O deputado Lucas Gonzalez chama a atenção ainda para os policiais, categoria que já vive uma rotina de grande estresse e que agora também enfrenta os problemas da pandemia. O deputado defende um projeto voltado para os policiais.
O PL 6355, também de 19, que inclui policiais civis e militares na Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Por quê? Porque o índice de suicídio nesse grupo específico de militares, de policiais civis, é muito alto.
Com tantas razões para se sentir triste, como saber que é hora de procurar ajuda? O psicólogo Wallace Souza diz que ainda não temos a cultura de fazer um acompanhamento psicológico preventivo, o que seria o ideal, e explica como ficar atento a alguns sinais.
As pessoas só procuram o psicólogo ou psiquiatra quando a coisa já está pegando. Então, assim, se notou qualquer situação que você não está dando conta de lidar, qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de incômodo, essa é a hora certa de buscar ajuda profissional.
A presidente do Conselho Federal de Psicologia faz uma reflexão sobre que tipo de política pública precisaremos implementar para enfrentar as questões de saúde mental que perdurarem no pós-pandemia. Ana Sandra entende que problemas como recursos para a saúde pública, acesso a condições básicas de higiene e as desigualdades econômicas e sociais já castigavam os brasileiros e estavam piorando quando a crise sanitária chegou.
O tipo de política pública necessária pós-pandemia precisa retomar de onde estávamos estagnados lá em março de 2020, examinando os retrocessos que estavam havendo lá e que continuam ou que estão muito mais piorados agora. Há muito mais famílias em situação de vulnerabilidade, passando fome. E aí, uma política pública pós-pandemia precisa oferecer condições mínimas à população para que esta não se veja subjetivamente desamparada em suas necessidades básicas. Esse é o primeiro passo para o cuidado com suas condições mentais.
A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma cartilha com orientações para a população lidar melhor com os desafios que a crise sanitária impõe nesse momento. O documento indica ações simples: manter uma postura positiva e encarar o auto-isolamento como uma atitude altruísta, em vez de encará-lo como uma imposição, ajuda a amenizar a sensação de perda de liberdade. Buscar informações em fontes seguras e lembrar sempre do número de pessoas recuperadas alivia o estresse. Acordar pela manhã, arrumar a casa, tomar café da manhã, ter uma rotina diária ajuda no bem-estar. Tomar sol aumenta o bom humor. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
No próximo capítulo da série sobre saúde mental na pandemia, o tema é o impacto nos adolescentes e nas crianças, vistos pela Unicef como vítimas invisíveis da pandemia. Reportagem especial.